A campanha de Natal é um tempo para nós que não é um momento, nenhum evento. É um tempo. Porque se pararmos para pensar, a Ibabe, ela vive em campanha o tempo todo. Porque no Natal nós celebramos o Evangelho. E o Evangelho que nos fez sentido. O Evangelho que deu sentido à nossa vida. Já nos últimos 15 anos estamos fazendo assim. O imperativo que nós ouvimos como comunidade, vindo do Evangelho, é o imperativo do serviço, da diaconia. A nossa conversão ao Evangelho é necessariamente uma conversão a Deus, e porque é uma conversão a Deus, é uma conversão ao próximo. Converter-se ou ser convertido ao Evangelho de Jesus Cristo é abandonar definitivamente o reino do eu, o reino do ego, a vida exclusivamente para si. O Evangelho nos convida a isso, a sair do nosso mundo e ir na direção do mundo dos outros, do nosso próximo. Esse é o Evangelho que nos fez sentido. Aliás, uma palavra para você que é profética, pode anotar, você que gosta de uma palavra profética, eu vou dar uma palavra profética para você agora. Você quer parar de sofrer? Quer parar de sofrer? Quer ser abençoado? Ser abençoada? Então pare de pensar em você mesmo. Pare de pensar em você mesma. Pare de girar ao redor das suas necessidades. Pare de girar ao redor dos seus problemas. Pare de orar sobre você mesmo o tempo inteiro. Pare de insistir com Deus a bênção para você. Olhe para quem está ao seu lado. Saia de si. Saia de si. Desimporte-se. Diga para você mesmo: Ed René, você não é a coisa mais importante do mundo. Há coisas mais importantes no mundo do que você. Há realidades mais importantes do que você. O mundo não gira ao seu redor. Deus não gira ao seu redor. Você não deveria estar se ocupando e se preocupando com a sua vida, com o que vai ser do seu futuro, do seu amanhã, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Você deveria estar se preocupando com o reino de Deus e a sua justiça. Você deveria estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, e você deveria descansar no fato de que Deus cuida de você, porque Ele prometeu que cuidaria. Então pare de pensar em você mesmo. E foi isso que nós entendemos do Evangelho. E nós estamos vivendo isso como comunidade, ou tentando viver isso como comunidade. E no Natal nós paramos um pouquinho para relembrar estas verdades. Essas verdades que são repetidas à exaustão na nossa comunidade, essas convocações que nós recebemos sempre, mas no Natal, de modo muito especial, nós celebramos e temos esse privilégio de ter a oportunidade de participar do serviço que as organizações da rede Ibabe Solidária prestam às pessoas. A maneira como elas servem a Deus, servindo pessoas. Essa é a nossa visão, servir a Cristo, servindo pessoas para a glória de Deus. Isso nós fazemos. Mas no Natal, nós paramos e acendemos uma luz desse tamanho nesse Evangelho que faz sentido para nós. E a cada Natal, Deus sopra no nosso coração alguma coisa. Alguma verdade, algum desafio, algum chamamento, nos dá uma palavra. A palavra desse ano foi acreditar e fazer acontecer. Cada ano a gente ouve uma coisa. Eu digo a gente porque esse é um trabalho de muitas mãos, muitos corações, muita gente trabalhando para construir uma campanha, camiseta, é tema, é a música, é tudo isso aqui. Mas o mais bonito de tudo isso é o que acontece por trás disso que não dá para ver. É a vida que temos como comunidade. E cada vez Deus fala uma coisa. Ano passado, nosso tema, alguém lembra o tema do ano passado? Vida Viva, do ano retrasado? Todos nós somos um. Do outro ano? A vida vale mais é antigo, hein? Denunciou a idade. Olha, o outro foi justiça se faz com amor. Cada ano Deus sopra alguma coisa para nós e a gente pergunta, ou para chegar no tema, ou tendo chegado, a gente começa a se perguntar, o que Deus está falando com isso? O que Deus está dizendo para nós? A que está nos chamando? Qual é a convocação? O que isso quer dizer? Como isso nos mobiliza? Como isso nos interpela? Como isso nos tira do lugar? Como isso mexe com a gente? Acreditar é fazer acontecer. E esse ano especialmente, esse tema, esse sopro do Espírito de Deus para nós, bateu fundo no nosso coração, porque eu não sei se você percebe isso, mas acreditamos que estamos vivendo um tempo em que é difícil acreditar. Nós estamos vivendo um tempo de ceticismo, de desconfiança, de desesperança, de descrédito. Descrédito em tudo, em todos, em quase tudo. Nós olhamos para a realidade do nosso mundo e as palavras que são sussurradas para nós são: não tem jeito, não tem volta, não vamos resolver isso nunca. E aí então nós caímos no ceticismo, não vai dar. E quando a gente não acredita que outro mundo é possível, que outra São Paulo é possível, que outra família é possível, que outro eu mesmo é possível, quando a gente não acredita que as coisas podem ser diferentes, a tendência é a acomodação e o egoísmo. A denúncia do profeta foi essa: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. É, vamos deixar como é que está, que é para ver como é que fica. O que é certo mesmo é a morte, então vamos comer e beber, vamos cuidar de nós mesmos. É a parábola que Jesus contou, naquele homem que colheu muito e disse: alma, tens em celeiros muitos bens, come, bebe, folga, divirta-se. Pense em você, porque não adianta pensar no resto, porque nada vai mudar, nada vai ser diferente. Olha o que nós estamos vivendo na nossa realidade, no nosso país. Crise para tudo que é lado, crise na energia, crise na política, crise na educação, crise na habitação, crise na saúde. Crise para tudo que é lado. A gente liga a televisão, lê um jornal, não dá nem vontade de ler jornal e ver televisão. É só notícia ruim, tudo que é lugar. E é uma complexidade assim, que uma notícia ruim está ligada com a outra, que está ligada com a outra, que está ligada com a outra. A gente fala, isso não vai acabar nunca. E não é também assim que são notícias ruins que nos colocam diante de um abismo insolúvel, mas também a gente fica se perguntando quem é que vai resolver essa parada? Quem é que vai trazer alguma solução para essa enrascada na qual nós nos metemos como raça humana, como humanidade? Não sabemos. Quem acredita no governo? Quem acredita na igreja? Quem acredita na escola? Nós falamos hoje de escola no Brasil, como educação, um caminho de solução, mas antes a gente precisa dar uma solução para a educação e para a escola. A gente acredita na igreja, mas a gente fala, a igreja está em crise. A gente acredita... Acredita em quê? Acredita em quem? Quem merece o nosso crédito? Quais são as verdades, as instituições, as pessoas que merecem que a gente ponha a mão no fogo por elas? A nossa tendência é recolhimento. A nossa tendência é vamos cuidar de nós mesmos, vamos cuidar dos nossos. Porque o mundo não tem solução. A cidade não tem solução. Quando a gente ouve alguém falando de mudança, fala assim, é político. Que é um cargo. E não é digno de confiança. Porque nós estamos cuidando de nós mesmos. E pior do que isso, nós nem nos entendemos, os poucos de nós que ainda acreditamos que vale a pena fazer alguma coisa para que as coisas sejam diferentes, nós já estamos batendo cabeça, batendo coração e batendo mesmo. Nós estamos divididos, eu não sei quando, porque tenho lá minhas intuições, mas o nosso país, a partir de um determinado momento, foi dividido. Mortadela para um lado, coxinha para outro, Petralha, esquerdopata, elite branca burguesa, o sul, o norte. E nós começamos a brigar entre nós. Igrejas divididas, famílias divididas, amigos separados. Nós não nos entendemos. E essa briga que é macro, é uma briga entre o Ocidente e o Oriente, entre o cristianismo e o islamismo. É uma briga ideológica, uma briga religiosa, a esquerda, a direita. É todo mundo brigando com todo mundo. E pior, assim, a gente chegou num limite assim, de intolerância. Porque não é só que a gente discorda. A gente discorda e acha que quem não concorda com a gente é burro, é estúpido, é ignorante, é mau caráter. Está tendo vantagem em defender o que defende. E nós vamos nos afastando. Então, quando você tem uma hora que você para... Não sei se... Desculpa aí acabar assim e estragar seu domingo, mas é mais ou menos isso aí que nós estamos vivendo. É, os meus dias são estragados, assim, bastante. Com tudo isso que eu vejo, com tudo isso que eu ouço, com todos os murmúrios, com todos os sussurros, com todas as dores, com todos os sofrimentos, com todas as más notícias que se multiplicam. Agora, nós não temos uma campanha de Natal para dar uma resposta econômica, social, política. Queremos resolver o problema do mundo. Nós temos a nossa contribuição como cidadãos. Nós temos a nossa participação e responsabilidade como cristãos. Mas o que é extraordinário é que quando esse tema veio para nós, acreditar é fazer acontecer, no primeiro momento ele soou mais ou menos assim: você acredita que é possível ter uma colheita? Então vá lá e plante. Você acredita que essa pessoa pode ser transformada? Então insista, invista nessa pessoa. Você acredita nesse projeto? Então financie esse projeto. Você acredita nessa iniciativa empreendedora? Então participe como voluntário, dedique-se. Vá lá, dê a sua contribuição, faça acontecer. No sentido de assim, você acredita nas mudanças? Então seja um agente de mudança. Você acredita em transformação? Seja um agente de transformação. Essa foi a primeira pegada assim para o meu coração. Arregace a manga, vai lá e faz alguma coisa, não fique só acreditando. Mas depois, falei, bom, isso tudo é verdade. Mas tem mais uma coisa nesse tema que falou comigo muito mais profundamente. Que não falou apenas da nossa responsabilidade de engajamento, de mobilização e de empreendedorismo, não falou comigo apenas a respeito dos abismos de problemas e conflitos que nós vivemos no nosso mundo e na nossa cidade. O que mais falou comigo foi a respeito do Evangelho. Falei, uau, essa afirmação, acreditar é fazer acontecer, está falando para mim não do Brasil, não de São Paulo, está falando para mim não do mundo complexo em que eu vivo, está falando para mim a respeito do Evangelho. O Evangelho que foi se desgastando, o Evangelho que foi se esfarelando nas nossas mãos, foi perdendo sentido. Ele foi se degenerando, ele foi apodrecendo diante dos nossos olhos. Acreditar é fazer acontecer, é uma convocação e um chamado de Deus para o Evangelho, para o sentido real do Evangelho. O que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Até porque, lembremos, nós não somos uma ONG, não somos um projeto social, somos uma igreja. Nós nos reunimos e somos o povo que reconhece que Deus é o Senhor Criador dos céus e da terra, e que todas as coisas vieram dEle, são sustentadas por Ele e existem para Ele, e que Ele é digno de glória para todo sempre, eternamente, e amém. Nós somos o povo que adora, e adora a Deus. Nós somos igreja, nós somos a comunidade do Cristo. Nós somos igreja. Então essa campanha falou comigo a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Acreditar é fazer acontecer, é uma síntese do Evangelho. E eu vou ler para você um trecho da palavra de Deus, palavras de Jesus. Pode ficar aí com a sua Bíblia fechada, seu smartphone, presta atenção em mim. Pode acreditar que eu estou lendo a Bíblia. Confia. Palavras de Jesus, hein? O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero, não vou não. Olha que filho. Mas depois ele mudou de ideia e foi. Depois o pai chegou para o segundo filho, outro filho, e disse a mesma coisa. E o segundo filho respondeu: sim, senhor. Sim, papai, eu vou. Claro que eu vou trabalhar na vinha. Que hora o senhor quer que eu esteja lá? Eu vou. Claro que eu vou. Mas não foi. Olha que filho. Diz meu amigo: Deus tem cada filho que vou te falar. E pergunta a Jesus: qual dos dois fez a vontade do pai? O que disse que ia e não foi? Ou o que disse que não ia e foi? Qual dos dois fez a vontade do pai? É uma pergunta óbvia. Jesus está falando aqui num contexto interessantíssimo, que depois você pode ler tudo. Eu acabei de ler Mateus capítulo 21. E lendo essa expressão do Evangelho, eu lembrei de outras expressões do Evangelho. Palavras de Jesus no capítulo 7 de Mateus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Eu lembrei, por exemplo, de Tiago na sua carta, no capítulo 2. Você diz que tem fé, então onde estão as suas obras? Me mostre a sua fé pelas suas obras. Porque você diz que eu não tenho fé, mas aqui estão as minhas obras. E Tiago, então, conclui o seu argumento dizendo que a fé sem obras é morta. Nós reduzimos esse debate da carta de Tiago a um debate entre fé e obras. Mas Tiago não está debatendo entre fé e obras. Ele está debatendo entre a fé viva e a fé morta. A fé viva é aquela que tem obras. A que não tem obras é morta. Por isso que Paulo, apóstolo, escreve aos Gálatas, no capítulo 5, dizendo o seguinte: que para Deus só tem valor a fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor. Em outras palavras, para Deus só tem valor a fé que faz acontecer. Porque acreditar é fazer acontecer. Tiago, no capítulo 2, que eu acabei de citar sobre fé e obras, ele diz assim: você acredita em Deus? Faz bem. Mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque o diabo também acredita. O diabo acredita em Deus. Acreditar em Deus não quer dizer nada. A questão é qual é a consequência na sua vida de você acreditar em Deus. Por que você acredita em Deus? Porque eu acredito em Deus? O que isso faz com que sejamos diferentes? O que isso muda em nós, o fato de acreditarmos em Deus? Por isso, acreditar é fazer acontecer. E essa chamada e essa convocação do Espírito de Deus para nós, está dizendo para nós que ser um seguidor de Jesus tem muito pouco ou quase nada a ver com aquilo que a gente diz. Mas tem tudo a ver com a maneira como a gente vive. Ser um seguidor de Jesus tem pouco ou quase nada a ver com aquilo que a gente diz. Tem tudo a ver com a maneira como a gente vive. É o nosso estilo de vida. Por isso é que na sua primeira carta, João diz assim: aquele que diz que está em Cristo também deve andar como ele andou. Eu não quero ouvir o seu discurso. Eu quero ver sua vida. Eu não quero ouvir você me falando sobre a sua fé. Eu quero ver as suas obras. Eu não quero ouvir você cantando Senhor, Senhor. Eu quero saber se você faz a vontade do nosso Pai que está nos céus. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é consequente. E aí eu fiquei pensando nessa ideia assim de duas pessoas saem para fazer uma pesquisa na Avenida Paulista e eles vão em busca de cristãos. Um de um lado da avenida, outro de outro lado da avenida. Olha, você vai procurando cristãos aí desse lado e eu vou procurando cristãos aqui desse lado. E nós vamos pela Avenida Paulista aqui na cidade de São Paulo. Chegando lá no final, os dois se encontram. E um diz assim para o outro, encontrei muitos cristãos. O outro diz, encontrei pouquíssimos. Já estava quase desanimado, desistindo de procurar cristãos, quase não encontrei, pouquíssimos. Como assim eu encontrei um monte? Será que todos eles estavam andando do meu lado? Como você procurou? Eu fui entrevistando o pessoal, eu também fui entrevistando. Falei, o que você perguntou? Eu perguntei assim, eu parava as pessoas e eu falava, você acredita em Deus? Acredito. Ok. Acredita que Jesus é o Filho de Deus? Acredito. Ok. Você acredita que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados? Acredito. Ok. Você acredita que Jesus morreu e ressuscitou? Acredito. Ok. Você acredita que quando você morrer você vai para o céu? Acredito. Ok. Cristão. Aí foi seguindo. E foi encontrando um monte de cristão. Aí falou assim, não, eu não perguntei essas coisas aí não. O que você perguntou? Eu parava a pessoa e falava assim, você perdoa os outros? O primeiro já falou assim, não perdoo, porque eu não sou capacho de ninguém. Você perguntou isso? Eu perguntei. Eu perguntei assim, você é uma pessoa solidária, generosa? Aí a pessoa dizia assim, sou. Aí eu perguntava, quanto foi que você doou para os outros assim nos últimos 3 meses? Aí a pessoa dizia assim que está em crise, que teve que fazer uns cortes aí e tal, eu já, não. Eu perguntei coisas sobre assim, adultério, sobre corrupção. Você está envolvido com corrupção? Você está envolvido com adultério? Você... Aí eu fui vendo. Bom, encontrei um pessoal aí que falava bonito. Quando eu falava que eu estava em busca de cristãos, o pessoal dizia, eu sou. Mas quando eu começava a fazer as perguntas, não combinava. Aí eles ficaram conversando, mas que tipo de pergunta você foi fazer? Eu falei, eu fui fazer as perguntas do Evangelho, porque o Evangelho é isso, é andar igual Jesus andou, não é? Não é ser um seguidor de Jesus, reproduzir o estilo de vida de Jesus, é ser como Jesus. É isso que é o Evangelho. O Evangelho não tem a ver com as coisas que a gente acredita. Não tem a ver com as nossas ideias. Isso aí chama filosofia, chama teologia, sistema de crença. O Evangelho tem a ver com o nosso estilo de vida. Se nós reproduzimos a pessoa de Jesus. E que maravilhoso é nós nos darmos conta de que nós, no mundo, somos a presença de Jesus no mundo. Nós somos as pessoas que são a boca de Jesus no mundo. As nossas palavras, elas são pacificadoras. As nossas palavras não são de condenação. As nossas palavras não são palavras que afastam, que segregam, que marginalizam. As nossas palavras são palavras que aproximam, que reconciliam, que incluem. Nós somos a boca de Jesus no mundo. Nós somos expressão do amor de Deus. E é muito difícil a gente perceber como nós podemos ser cristãos e seguidores de Jesus Cristo e ao mesmo tempo sermos racistas, machistas. Termos preconceito de classe, sermos misóginos, homofóbicos. Como nós podemos ser cristãos? Uma pessoa dizer assim, eu sou cristão. Desculpa, não é uma questão política não, tá? Não estou fazendo propaganda política de ninguém, não. Mas como uma pessoa pode ser assim, dizer assim, eu sou de Jesus, eu sou um seguidor de Jesus. E para mim é isso mesmo, bandido bom é bandido morto. Como assim? Você é o cara do apedrejamento, então? Você é a turma que teria apedrejado a mulher que foi trazida em adultério? No adultério, assim, não sei, né? Mas estuprar, eu apedrejo mesmo. Se roubar e matar, eu apedrejo. Acho que tem que matar mesmo. Essa semana eu peguei um táxi. Está sendo muito interessante a minha aventura no táxi. Meu motorista disse assim, ele percebeu, estávamos eu e o Levi, acho que foi semana passada, eu e o Levi, conversando no banco de trás, o motorista percebeu que éramos cristãos, ou pastores, ou sei lá o quê. E ele disse para nós o seguinte, eu também sou, depois que o Levi desceu, segui para o meu destino final, e ele falou assim, eu também sou evangélico. Eu acho que nós temos, senhor, desculpa, viu, senhor? Nós temos que passar o cerol em todo mundo mesmo. Porque esse mundo está uma barbárie. O pessoal está cortando cabeça, esquartejando. O senhor não sabe o que acontece aí na periferia. Nós temos que botar todo mundo no paredão e metralhar. Porque senão não tem jeito, não. Eu falei, tá bom, irmão. Acreditar... é fazer acontecer, significa isso, não é, não tem a ver com as suas ideias, tem a ver se você reproduz o estilo de vida de Jesus. Nós somos o povo que acredita em transformação das pessoas. Nós somos o povo que acredita que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós somos o povo que acredita que um perseguidor de cristãos, como Saulo de Tarso, pode ser transformado por Jesus Cristo e se tornar o apóstolo Paulo, e depois dar nome a uma cidade como a nossa. Nós acreditamos que as pessoas podem mudar. Nós acreditamos na restauração da família. Nós acreditamos que uma pessoa pode ser liberta do seu vício. Nós acreditamos que uma criança que nasce condenada praticamente à morte, ela pode crescer com saúde, ela pode aprender, ela pode criar, ela pode construir futuros, ela pode construir mundos. Nós acreditamos nisso porque nós olhamos para as crianças como seres criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós acreditamos, nós temos que fazer acontecer. É o nosso estilo de vida que é o Evangelho. Acreditar é fazer acontecer. Esse é o chamamento da nossa campanha de Natal IBAB 2016. Por isso, eu tenho muita alegria de dar boas-vindas a você, à nossa campanha. De manhã eu falei, porque eu acredito mesmo, que essa é uma campanha indigesta. Então, eu dou... boas-vindas, digo a você, bem-vindo à indigesta campanha de Natal IBAB 2016. Que vai nos tirar da zona de conforto, que vai questionar as nossas crenças, vai questionar as nossas afirmações, os nossos clichês, e vai questionar o nosso estilo de vida. Prepare-se para avaliar o seu tempo, prepare-se para avaliar a sua relação familiar, prepare-se para reavaliar as suas relações de amizade. Prepare-se para avaliar a maneira como você cuida da sua carreira profissional. Prepare-se para avaliar as contas que você faz, a sua doação generosa. Prepare-se, porque acreditar é fazer acontecer. Jesus não quer dizer assim, vá trabalhar na vinha, e a gente diz, claro, Senhor, nós vamos. Mas na segunda-feira, vamos é nada, nós vamos é cuidar do nosso quintal. Aí domingo que vem a gente chega aqui. E aí, a grande questão é que a gente encontra na segunda-feira um monte de gente que não está aqui no domingo dizendo que nem a gente, que vai. Mas eles foram. E estão cuidando da vinha. vai ser complicada essa campanha. Nós vamos ter que pensar bem, colocar o coração diante de Deus e dizer: Senhor, eu acredito, minhas mangas estão arregaçadas. Se o Senhor quiser fazer e acontecer no mundo, eis-me aqui, envia-me a mim. Acreditar é fazer acontecer. Bem-vindo, Feliz Natal. Amém.